A caminhada em defesa da liberdade religiosa, que ocorre no Rio de Janeiro, completou 15 anos em setembro de 2023. A caminhada surgiu como uma manifestação após líderes de religiões de matriz africana serem expulsos do Morro do Dendê por traficantes que se denominavam evangélicos. Dentre aqueles que marchavam sob o protesto Liberdade Religiosa, Eu Tenho Fé, estava um dos idealizadores da caminhada e o nosso convidado de hoje, professor Babalaô Ivanildo Santos. Eu me chamo Maria Clara e começa agora o Crenças Negras.
A sociedade brasileira, ela tem na sua gênese duas questões importantes que ser observadas: o racismo e a intolerância religiosa.
E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás.
Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde
Nesse episódio, a conversa com o professor e doutor em História Comparada, também conselheiro estratégico no CEAP, Centro de Articulações de Populações Marginalizadas, e Babalorixá Ivanildo dos Santos. O professor é autor da série Resistência Negra e autor do livro Marchar Não é Caminhar, Interfaces Políticas e Sociais das Religiões de Matriz Africana no Rio de Janeiro. Além de ser um dos responsáveis pelo relatório de intolerância religiosa no Brasil, América Latina e Caribe, para a Unesco. O professor, que é iniciado como Babalaô na Nigéria, conta que o culto é tipicamente familiar a ele, e que lá tem orixás individuais e aqueles que são patronos de um grupo, de uma família ou de uma comunidade. Mas tem o Mojubá coletivo, que é o Ojubá da cidade, onde é possível se encontrar representações do orixá, assim como dentro das casas. O Babalaô explica que com a chegada no Brasil, as práticas tomam uma nova configuração, e o que se chama de candomblé é uma satisfação pública criada no século XIX na Bahia. O professor Ivanir ainda pontua que algumas dessas práticas já existiam aqui antes e que há um viés muito cultural na estruturação. E exemplifica que mesmo com os momentos de apresentação pública, a religião mantém o Oru, que em tradução do Yorubá significa segredo, o qual é revelado apenas para os iniciados. Professor, quais as principais diferenças entre o candomblé e as outras práticas?
Elas são práticas iniciáticas e de uma tradição oral, onde você aprende na relação com o seu cotidiano. Religião é uma invenção do século XIX, onde separa a ciência da religião mística e magia. Né? Religião é uma coisa da racionalidade, inclusive. As nossas práticas não têm a ver com a racionalidade. Elas não são práticas cartesianas. Não são. Isso é uma diferença. Né? Porque nós não temos início e fim, nós temos continuidade. Isso já diferencia muito. Por isso que nós temos reverência à ancestralidade.
Qual é a importância do candomblé na construção da história brasileira?
O papel das tradições africanas de origem iorubá, digamos assim, ou de origem banto, ou de fon, está muito mais ligado na questão da identidade cultural do país. Né? Se você olhar as manifestações culturais, tanto as populares, né, como as mais conhecidas, seja o jongo, seja o frevo, tem uma mistura ali, né? Mas a congada, né? Seja o marabaixo no Amapá, seja as escolas de samba ou samba no Rio de Janeiro, na Bahia, todos têm uma, ou a capoeira, são identidade forte dessa herança africana no Brasil. Tudo sai da espiritualidade, né? Campo que se chama da espiritualidade que faz parte da cultura, porque os africanos não eram cartesianos. Né? A religião é uma coisa cartesiana, somente que construída a partir de uma visão extremamente eurocêntrica. Isso é a base, inclusive, da intolerância religiosa, do preconceito e da discriminação.
Na sua concepção, como a sociedade se relaciona com as práticas tradicionais de matriz africana?
Sociedade brasileira em geral, ela tem uma visão muito preconceituosa. A sociedade geral, na sua grande maioria, em relação a essas práticas. Isso é real. Isso acontece no cotidiano. porque é uma sociedade de visão extremamente eurocêntrica, né? Branca, né? De cultura judaico-cristã, que é um outro tipo de lógica. É estranho porque o judaísmo tradicional ele tem suas práticas muito parecidas com as práticas nossas, né? Mas a sociedade se moldada a partir desse valor, ela é extremamente preconceituosa, né, e discriminatória com relação às nossas práticas. Independente de religião, hein? Eu digo isso, né? Como é que você vai explicar o preconceito de parte da sociedade com o samba? Embora aceita, mas com o samba. Essas culturas populares.
No que tange ao atual cenário político, o senhor, como integrante do movimento negro, vê algum aumento na representação política a favor das práticas tradicionais?
Muito pouco. Em 2008, nós fizemos a primeira caminhada pela liberdade religiosa no Rio de Janeiro. Fizemos uma caminhada que dizia que o Crivella ia ganhar a eleição aqui no segundo turno. Quando a caminhada saiu, ele não foi nem para o segundo. Logo depois, nós encontramos com o presidente da República de então, que era o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Do lado dele estava o Crivella. Entregamos a ele, em 2008, a proposta da construção de um Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Né? Uhum. O governo passou, entrou a Dilma, passou, entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, estamos no Lula de novo. Até hoje não foi feito. Embora eu tenha esperança que dessa vez haja uma possibilidade concreta de se construir um Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Outra coisa específica para você entender. Logo em 2003 foi sancionada a lei que falava da história da África, das culturas africanas, né? E dos culturais dos afrodescendentes e a história dos afrodescendentes. Qual o motivo que essa lei não é aplicada? Sendo que ela foi capturada como uma lei religiosa, como se fosse ensinar macumba. E qual é o investimento concreto no orçamento da União para a aplicação dessa legislação? Quais os recursos colocados para a capacitação dos professores, mudança do material didático? E, se tratando de um Estado laico, em que ela não fala de história e cultura, não fala de religião, consequentemente, da sua aplicação. Por que ela não é aplicada hoje?
De acordo com o Babalão, o Planejamento de Combate à Intolerância Religiosa de 2008 continha medidas em vários campos, como na comunicação, em concessões, além de abordar a educação e os direitos humanos. O professor Ivanir acredita, no entanto, que com os novos grupos de trabalho que estão sendo criados, é possível que haja uma elaboração para um projeto com o mesmo viés. A legislação brasileira é configurada para a permanência da condenação da população negra. Ainda que não tenhamos mais uma religião oficial e o Estado se diga laico, quais os reflexos que a gente pode ver?
Bom, primeiro tem que entender que a legislação sempre foi de criminalização. Legislação ordinária, de criminalização. Seja na colônia do Império das Ordenações Filipinas, que era o Código da Igreja Católica, que era um código criminal, que punia com morte as nossas práticas. Quando veio a Constituição de 1824, do Império, né? Que torna a religião católica como religião oficial, e você poderia praticar cultos que não fossem católicos em casa, não podia ter templo. Isso é uma importância para entender também como é que o candomblé surge no Brasil, né? E o Código Criminal de 1830 já tinha artigos que criminalizavam as nossas práticas, como a capoeiragem. Entendeu? Criminal. Vamos observar que 88 é chamada abolição. 89 nasce o Código Criminal da República. Primeiro Código da República. O seu artigo 156, 157, 158 criminalizava as nossas práticas de saúde, um charlatanismo, né? As nossas práticas espirituais e as nossas práticas culturais. É à toa que vários objetos sagrados, tem vários museus da polícia, como captura desse período. Estamos falando que é o único grupo que é perseguido pelo Estado o tempo todo. O Estado brasileiro vai perseguir. E a laicidade só vai nascer um ano depois. Porque o Código Criminal nasce antes da Constituição. Não é o contrário. Não é a Constituição que nasce para poder inspirar a lei ordinária. É o contrário. Né? Que vai dizer que o Estado é laico. Para nós nunca foi. Muito pelo contrário. Correto? Então, se tem uma prova de um crime que o Estado brasileiro pode ser punido internacionalmente e ter reparações, é o nosso grupo, a partir dessa prática do qual tem objetos. Agora saiu daqui do Museu da Polícia, no Rio de Janeiro, foi para o Museu da República. Mas não é um lugar do Estado brasileiro que você não vai encontrar objetos desse período. Do qual o Estado perpetrava diretamente a perseguição. No momento atual, ele não faz a perseguição, mas ele se omite. Né? Na medida como ele não faz a perseguição, os funcionários de Estado se omitem. Então, a legislação, ela é muito clara. A aplicação dela é muito difícil. Porque nem sempre um caso de intolerância religiosa chega na delegacia, se abre inquérito para que haja investigação. Se não abre inquérito, consequentemente, o Ministério Público não abre o processo, não denuncia e não é levado ao judiciário. Por que será que não?
Para além de acreditar em uma falsa liberdade, o Babalaú aponta que é preciso entender esses mecanismos e que a ideia de que todo mundo tem o mesmo direito não é compatível com o número de casos de violência e questiona o crescimento de tais números, uma vez que já estamos em um governo democrático e progressista.
A intolerância religiosa ela virou uma atitude social que tem implicações hoje nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações da escola, na relação de vizinhança, virou uma atitude social. Né? Então, essa é uma questão. Agora, a intolerância religiosa, ela só aplica aos religiosos mais americanos? Claro que não. Você tem os católicos acusados de idolatria, você tem o antissemitismo, tem a islamofobia, você tem a misoginia contra as mulheres, você tem a homofobia. Olha como é muito mais amplo. Então, quando eu digo racismo religioso, eu tenho que tomar cuidado se eu não vou para o isolamento, não abro um diálogo com os outros grupos que passam pelo mesmo fenômeno. Embora nós sejamos maioria.
Por ser uma das poucas confissões religiosas citadas na legislação, o que o Estatuto da Igualdade Racial representa para o movimento negro religioso?
O fato de você ter um estatuto não quer dizer que você mudou a cultura da sociedade. É importante do ponto de vista da legislação? É importante, eu não nego que é importante. Mas do ponto de vista, mesmo que a promulgação do estatuto, onde foi que diminuiu a intolerância religiosa? Aonde existe uma política pública efetiva de apoio aos grupos de matrizes africanas? Onde existe? Com orçamento, com possibilidade, existem ações muito isoladas, aqui e ali, mas com política de ponta, né? De recursos, de investimento. É um avanço da legislação formal, né? Isso é igual à Constituição, todo mundo é igual perante a lei. Nem sempre a vitória formal do direito se torna um direito efetivo na prática.
As práticas tradicionais são componentes da cultura?
Não só da cultura. Práticas tradicionais, estou falando de práticas tradicionais. Práticas tradicionais, você está falando de questão espiritual, sociais e culturais. Isso que eu estou falando.
Então,
na África não é religião, na África são práticas. Candomblé nunca se disse que era religião, só modernamente passaram a dizer que era religião. Porque a maioria do pessoal do candomblé tradicional na Bahia era católico, era das Irmandades, ou não é? Entendeu? A dupla pertença. Esse é um detalhe importante. Quando cresce a história da ciência da religião, principalmente em São Paulo, tenta enquadrar como religião. E tem muitos problemas, ao mesmo tempo que tenta um status religioso, como se fosse respeito e igualdade, tem problema. Quer ver um problema afetivo? Quando você tenta se legalizar como a igreja, virar instituição, para ter isenção. Aí você vai lá, arruma o CNPJ, o CNPT, faz o estatuto, e daqui a pouco você está devendo a Receita Federal. Porque a prática de organização é totalmente diferente. O que nós temos que lugar é para ser reconhecido como nós nos organizamos. que é casa, baseado em relações familiares, relações coletivas. Né? Quando você tenta se adequar ao Estado cartesiano, você não dá certo.
Quais as ações que o senhor destaca do movimento negro em prol das práticas?
O movimento negro antes não era favorável às religiões de matriz africana, vamos dizer isso com muita clareza aqui. O fato de ter pessoas do candomblé e do movimento negro, o movimento negro achava que religião era o ópio do povo também, porque o movimento negro, uma boa parcela dele, tinha uma ligação muito forte com as relações de esquerda. Né? Então, não era uma coisa muito bem vista. Até os anos 80, não era muito bem visto. Nem dentro da cultura, internamente, nem o candomblé. Nos últimos anos, muitas lideranças importantes passaram a, como eu e outros, a trazer essa pertença. Então, o movimento negro, agora, como o movimento negro lutava contra o racismo, ele sempre abriu uma porta para também discutir a questão da perseguição dos cultos afro-brasileiros. Isso é verdade. Né? Isso é verdade, isso é inegavelmente que abriu essa possibilidade. Foi ele que trouxe para a cena esse debate. Né? Inegavelmente, no governo progressista, essa agenda cresceu muito mais ainda. Mas elas não foram suficientes e não têm sido ainda para garantir efetivamente uma relação de respeito e de continuidade. Esse é o problema que nós temos que enfrentar. Então, o movimento negro traz o debate é importante, os religiosos se colocam, tanto que tem conflitos o tempo todo, internamente, que uma coisa é um líder religioso que tem formação de esquerda e milita num partido de esquerda. A ampla maioria não milita. Das nossas práticas, né? Como se fosse todo mundo igual, o que não é igual, tem diversidade com qualquer que tenha outro grupo chamado, entre aspas, de religioso, existe entre nós. Não existe também, existe entre nós. Então, existe uma pluralidade também de pensamentos ideológicos, né, culturais, visão, extremamente diferenciada. Não é uma coisa homogênea, como se quer ter. Ler o candomblé assim, eu quero dizer que são práticas, são candomblés. Não só tem um candomblé, tem uma questão diferente, é no plural. Então depende de quem eu vou estudar, qual candomblé que eu estou estudando. As configurações são várias, totalmente diferenciadas, várias delas aí.
O número de casos de intolerância religiosa aumentou cerca de 106% no último ano, segundo dados da BBC. É um número bastante assustador, principalmente depois que saímos de um governo que se diz extremamente religioso. Como o senhor vê esse cenário?
O mais triste não é eu só dizer que cresceu no governo conservador. Nos últimos 6 meses cresceu 76%. E aí? Já no governo progressista. Essa é a questão. Por que que, apesar de tudo, esse fenômeno continua crescendo e esses pensamentos conservadores continuam tendo força? É isso? Quando você olha só para um lado, né, eu acredito que você não está vendo a floresta toda, está vendo uma árvore. Você tem que ver o que existe na sociedade brasileira, no seu conjunto, que leva com que nós sejamos tratados de forma tão perversa, seja num governo inimigo que a gente pode enfrentar porque é o inimigo, ou seja, num governo amigo, que nós achamos que ele é comprometido e tal, e as falas do presidente vão na direção do respeito, mas que na prática, na base social, as relações não se diferem. Essa é uma questão para ser pensada.
O senhor acredita que toda essa violência foi trazida com um discurso de ódio recente ou mesmo sem ele seria inevitável chegar no ponto que estamos?
A sociedade brasileira, ela tem na sua gênese duas questões importantes que têm que ser observadas. O racismo e a intolerância religiosa. Isso está na gênese da formação da sociedade brasileira. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Isso não é momentâneo. Isso não é que em dado momento da história essa coisa virou. Ela vem crescendo, ela vem se tornando cada vez mais pública. E devido ao crescimento da reação dos movimentos sociais ligados a essas práticas, né, espirituais que nós temos, tem feito um enfrentamento maior. Enfim, a internet também aumenta a perseguição, também aumenta as denúncias.
Por ser um conjunto de práticas tradicionais que têm os saberes passados de forma majoritariamente oral, é um problema no reconhecimento legal de seus ministros religiosos?
O sagrado tem a ver com a palavra, justamente por conta disso, não com a escrita. A escrita virou depois. Né? Uma sociedade cartesiana construída de forma ocidental, ela, para se manter na sua autoridade, inclusive científica, né, acadêmica, ela desvaloriza a oralidade como uma fonte importante. Então, desqualificar a oralidade, né, digamos, é um ponto importante da discriminação e do preconceito que se trata contra os nossos grupos? Sim. Sim, isso é verdade. Isso é a sociedade cartesiana, né, onde o papel é fonte. Eu sou historiador, o papel é fonte, não é palavra. Mas o que, que leva a fazer tudo isso e essa tradição se manter viva até hoje? Esse é um sinal que essa palavra tem muita força.
Para finalizar, conta um pouco mais da sua experiência com as práticas tradicionais e o que elas representam na sua vida.
Bom, primeiro, eu sou iniciado no Candomblé, na Bahia, há 44 anos. Da onde, quem é candomblecista vai entender o que eu vou dizer. Fiz a minha iniciação, onde eu dei obrigação de um, dei obrigação de três, dei de sete, dei a de 14, dei a de 21. O ciclo no Brasil, que é considerado um ciclo, né, que você tem que passar por todos os ritos de passagem para ser considerado uma pessoa plena nesse grupo, onde eu recebi um decano na obrigação de 14 anos, lá na Bahia. Me dá o direito de sacerdócio de orixá. Onde eu peguei minha navalha, né? Quer dizer, raspei dois equedes e raspei um iaô na Bahia e confirmei um ogã. Ou seja, eu sou considerado aquele que passou por todos os ritos e tem a legitimidade para ser um sacerdote. Eu sou todas as suas obrigações pagas, todos os seus compromissos pagos. Isso na Bahia. E sou um babalaô iniciado na Nigéria há 18 anos, onde eu vou todos os anos, onde inicio pessoas para Ifá e às vezes também para Orixá. Então a minha vivência é essa, né, como sacerdote. E isso tem a ver com a minha ancestralidade. Na verdade, um legado ancestral que me foi dado e me colocado nesse desafio. E é tudo na minha vida. Sou o que sou hoje por conta disso.
Esse foi mais um episódio do Crenças Negras, com uma participação honrosa do professor Babalô Orixá Ivani dos Santos e de vocês. Muito obrigado pelo espaço e até o próximo episódio. Para a produção desse episódio, foram utilizados áudios de Adalberto Master, Rodrigo Rosso e Edgar e Zé Carlos de Oxóssi.
Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mar.